Você está ouvindo 7 Pontos.
Algum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar. Seu pranto, seu pranto, foi Emanjá quem cessou toda a ira de Xangô. Encanto do santo. Ogum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar. Seu pranto, seu pranto, foi Emanjá que cessou toda a ira de Xangô.
Toda a ira.
Começa a conhecer, né? Eu já tinha me surpreendido com a música do Vinícius, que era que ele canta oba, 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 e eu achei que era oba, oba de oba, gente, que legal! E é oba,
oba, orixá.
Orixá. E aqui a gente estava ouvindo agora a música maravilhosa, Alcione cantando.
Macumbeira de tudo.
Aham, maravilhosa. Ela, Clara Nunes era a nossa grande rainha, né? Foi a primeira, né? Que naquela época vestia branco e cantava e dizia só um bandista. Mas Vinícius também, né? Vinícius.
É... um grande umbandista, né? Que fez muita música, né? De umbanda.
Muita
e
música.
Tudo Raul Seixas, né?
Raul!
Ele não expunha assim, mas era, né?
Era, né? Caetano, Gil. É. E essa música a gente estava comentando aqui, que ele fala que veio Oxum a parar, e a gente entende na música que é a parar o choro
parar,
de Ogum.
Né?
Mas na verdade existe uma qualidade
uma
de Oxum,
qualidade,
que é Oxum a parar.
É, alguns conhecedores de candomblé que me falaram isso, né? Que existe essa qualidade.
E ela falou apagar a ira de Xangô.
E tem só o Xangô tem, a ira.
Tem o Xangô a ira.
A ira.
Ah, viu, gente?
Mas é tudo de outra doutrina, nada umbandista, né?
É, mas é... depois você começa a ouvir as músicas... bom, o Zeca Pagodinho é campeão nisso, né?
É.
O Zeca também, Zeca. Você ouve, começa a ouvir as músicas dele com o ouvido umbandista, você fala, Zeca, agora eu entendi esse recado.
Mas o Zeca saiu de terreiro, né? O Zeca era Ogã, né?
Sim.
Ele começou como Ogã e aí estourou tudo aí, né? Quem sabe você não vira uma...
uma cantora, né? Ah. Vou ganhar lá o The Voice, ganho o troféu e saio por aí.
Então, saio gravando disco.
Vocês não me ouviram cantando ainda. Depois vocês vão ver. Vão dizer, não, pensando bem, continua lá fazendo rádio.
Fica na rádio que tá bom, né?
Fica que tá bom, é isso aí. A gente tava falando também dessas palavras que a gente não conhece, por exemplo, né? Das qualidades e tal. E coisas que a gente fala e não sabe, por
ouve,
exemplo.
Né?
Eu já ouvi muita gente falar Mucuyu, meu pai. Mucuyu significa o quê?
Mucuyu é a benção, né?
A benção.
Sua benção. Mucuyu, sua benção. E aí vem a resposta, Mucuyu no Zambi. Né? Zambi é Deus, te abençoe.
Mucuyu no Zambi.
Mucuyu no Zambi, a resposta é essa, Mucuyu no Zambi.
Ah,
é, tem umas nações que falam na Zambi, mas...
na, talvez na força de Zambi, na fé de Zambi, faz sentido.
Agora eu não sei se esse na é junto, na Zambi,
né,
ou é separado, né?
Uhum.
Já me responderam assim, né, que a gente é dirigente para dirigente, um pede um cuio pro outro, né? E me responderam assim, na Zambi.
Mucuyu na Zambi. É.
Não entrei em questões, né, mas...
tá bom, então,
aceitei, né, porque afinal de contas é uma bênção.
E a outra palavra é Maleime. Tem um ponto de Xangô que é lindo, que fala, se eu errei, aqui estou pedindo Maleime, meu pai Xangô.
Maleime, ou Maleime. É, tem gente que fala Maleime. Perdão, né?
Perdão, desculpa.
Perdão, desculpa. É por quê? Porque o orixá da justiça, né? Então, perdão, meu pai, errei.
Quem nunca, né? É. Mas dá pra pedir pros outros também, né?
Sim,
sempre, Maleime.
O Maleime é sempre um perdão.
Mucuyu, Maleime, qual era a outra palavra que a gente tinha falado?
De?
Tinha mais uma. Mucuyu, Maleime, tinha mais uma.
Ah, tem várias, né, que a gente sempre fala, né? Não, o colóquio das palavras que a gente fala no, na... A gente tem até na nossa essa cartilha do regimento interno, a gente tem essa um pequeno dicionário, um mini dicionário que a gente chama, né? Uhum. De palavras que a gente fala na gíria, o que representa, né? O que representa aquilo. Então, o próprio, já que a gente está falando de Xangô, eu acho que era isso que a gente estava falando, o Caô Cabecilê.
Ah, isso, Caô Cabecilê.
É salve o rei chegou.
Salve o rei Xangô.
Chegou.
Ah, chegou?
Chegou, o rei chegou.
Salve o rei Xangô. Chegou. Falando de Xangô, tem um ponto dele que é uma controvérsia, assim, o que diz naquele ponto. Que é um ponto que fala... Várias, né? A história de cantar ponto errado.
Não, a gente podia fazer um programa só disso, né?
Sempre tem
Vai faltar horário pra
falar. Vai faltar horário. Não, sempre tem. A gente saiu agora, essa semana, pra conversar com as amigas. Enfim, e daí cada uma começou a falar de ponto, cada uma cantava um ponto de um jeito errado. Foi muito engraçado. Mas esse ninguém soube responder direito. Que é um ponto de Xangô, que fala de tem sete cores. Salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, seu. Eu sete dias para a gente amar.
É sua, né? Tem sete cores, sua. Tem gente que fala sete cores, sua cor.
Isso.
Tem gente que fala sete cores, sua luz. Eu entendo que é luz.
Mais um ponto para luz. Porque eu já ouvi sete cores, seu amor.
Seu amor, sua cor.
Sete cores, seu agô. Aí uma pessoa me falou que é agô.
Agô também é uma expressão de perdão, né?
Tem sete cores, seu agô.
Seu perdão? Não faz sentido, né? Sete cores, seu perdão.
Mas que cor também não? Tem sete cores,
agô
sua cor?
Agô é um pedido de permissão também, né?
Agô? É?
O seu agô, meu pai, né?
Eu vou anotar isso tudo pra saber. Pra não esquecer. Porque também não faz sentido, né? Tem sete cores, sua cor.
Sua cor?
Tem sete cores, sua cor.
Se você pensar que são sete linhas, e se essas sete linhas tiverem relação com outro orixá, aí faria sentido, porque daí você faz a relação da cor com o orixá, né? Mas eu acho que a sua luz, na minha concepção, eu acho que tem mais...
Faz mais sentido ser sua luz. Né? Tá, vou começar a cantar a sua luz, então.
Eu acho, né? Não sou dono da verdade,
eu pulo,
né? Mas
eu
canto assim.
Ah, tem sete cores, sete dias para ser. Eu pulo, não sei o que é para cantar. Eu só pulo essa parte.
Só faz uma pausa, né?
Só faço uma pausa, respiro e vou pro próximo. Porque, gente, e eu já perguntei para um monte de gente, cada um me dá uma resposta, eu falei, eu ainda não sei exatamente o que é.
Mas o que está imperando mais a resposta?
Não, já falaram luz, já falaram cor. Duas pessoas me falaram luz, falaram cor. E um Ogam me falou que é agô. Falei, bom, então, não sei.
É. O Ogam tá muito perto disso, né?
É, então... o Ogam fala, eu toco agô. Falei, tá bom, então eu vou falar agô. Não agô. Sei.
Sete Mas cores, isso... sua permissão, seu perdão. Não sei se faz muito sentido,
pois
né?
É.
Se você traduzir a palavra, não faz muito sentido.
Não,
né?
Faz sentido. Seu amor, sete cores, seu amor, sete dias para a gente amar.
Sete dias para a gente amar. É.
Mas tudo bem, eu cantava o ponto de areia dizendo que ele queria mais esmola, então deixa pra lá.
É clássico esse, né?
Sério, todo mundo riu da minha cara, falou, nunca ouvi isso. Eu falei, gente, não é possível. O que é areia? Que é esmola, me leva pra escola. Perdão,
embiçada,
perdão, perdão. Malei-me.
Mas yes. Tem muito disso, né? De erro, de palavra, né? Nossa, é. Logo quando eu entrei no Pamaneco, eu escutava aquele ponto da chegada do Caboclo Cacuã, né? E eu escutava pessoas falando coisas absurdas, assim, nesse ponto, né?
Uhum.
E era. É impossível você não rir naquele momento, né?
Sim.
E bem naquela parte que fala das armas, né? Do ponto. Algum chegou das matas, a Cuan para trabalhar.
Algum chamou das matas, a Cuan para trabalhar. Sua
lancha e sua flecha.
Ele vem de lancha.
Eu ficava imaginando ele, né, com uma flecha, uma mão segurando o volante da lancha. Né,
Maleime, meu pai.
Meu pai.
Não, e eu vou te falar, chamou das matas. Ele ainda veio de lancha da mata. Ainda se fosse do mar, né? Se fosse algum beira-mar.
Não, mas é arqueiro de vidro.
Arqueiro de vidro. Arqueiro de vidro.
Deixa o peludo.
É, sim. Exu, seu Exu veludo. Olha aí, meu pai.
Exu
aquele
peludo,
de vidro. O que eles... Ah, outro ponto polêmico que eu sempre pergunto aqui também é o do... É, dói. Um amor faz sofrer.
Dor de amor faz chorar.
Ó, é a terceira versão. Viu? É muito complicado.
Dor de amor faz chorar. Dois amor...
Não faz sentido.
Não faz sentido.
E daí eu já vi uma explicação que não, são dois amores porque... Não sei, é direita ou esquerda, não sei. Eu vi uma explicação assim...
Mas se você pegar o começo do ponto que fala, né? É, onde ela... Que fala que ela era jovem e tudo, né? E daí depois ela perdeu tudo isso. Então é dor de amor. O dor de amor entra ali, faz sentido, né?
É, eu cantava desamor.
Desamor também.
Um amor faz sofrer, desamor faz chorar.
É, também cabe,
mas
né?
Dor de amor também faz sentido. Agora, dois amor, um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Eu falei, daí fica naquele estereótipo de pombagira, que tem muitos homens, que não sei o quê, né? Achei, eu também nunca achei que era dois amor. Mas, até porque...
É, dois amor, dois corações, ele leva um docinho, um chocolate, essas coisas.
É. Porque também, se for dois, tinha que ser amores.
Amor,
já,
dois
isso
amores,
já incomoda, é. Né? É amor, é dois, amor.
A métrica já não entra
é,
ali, né?
Aí dois amor tá errado, tinha que ser dois amores, daí já não dava certo.
Eu sempre entendi dor de amor. Dor de amor faz... E faz, né?
Faz chorar, não, faz todo sentido daí. Dor de amor faz chorar. Outra coisa, meu pai, deixa eu aproveitar agora que a pessoa que me falou isso está ouvindo a gente, é a história das pombagiras. E aí tem o ponto da Dona Maria Mulambo, e o ponto da Dona Maria Mulambo é... Dona Maria Mulambo tem uma linda lixeira lá para a senhora morar.
Uma linda lixeira para a Mulambo morar.
Uhum. E daí a gente pensa, gente, as pombagiras são rainhas, são maravilhosas. Por que a gente está dizendo para Dona Maria Mulambo morar na lixeira?
Porque ela é a rainha do lixo, né?
Uhum.
A Dona Maria Mulambo da lixeira, ela tem vários caminhos que a gente fala, né? De atuação.
Uhum.
Ela tem na calunga, ela tem no lixo, ela tem na encruzilhada. E essa da lixeira, você vai entender bem o porquê, né? Uma linda lixeira para ela morar, porque ela foi jogada literalmente ao lixo, né? Ela foi usada de toda forma, porque ela era nobre, uhum. Ela era da nobreza. E ela foi usada de todas as formas possíveis que você possa imaginar. Usada, ultrajada, abusada, uhum. E foi literalmente jogada no lixo. E ela fez do lixo o seu reinado.
Uhum. Do lixo ela se reconstruiu.
Do lixo ela se reconstruiu. Do lixo fez o seu reinado no lixo. E ela trabalha, a forma de trabalho dela é tirando tudo aquilo que não presta em você.
Que maravilhosa.
Tudo aquilo que deve ser jogado no lixo, ela retira. É lindo o trabalho dela.
Uhum.
E é, assim, de uma simplicidade, sabe? Embora ela fosse da nobreza, é de uma simplicidade e direta. Ela é sempre assim, direta.
Todas elas foram da nobreza, né? Todas elas foram mulheres inteligentes.
Algumas... Tem essas histórias assim de que elas eram nobres e aí por conta da própria nobreza elas... Exus também, né?
Uhum. Os Exus são lordes, são maravilhosos.
Tem linhas que vêm exclusivamente da Europa, né? Por conta de todo esse crescimento e tudo, né? Então, uhum. Vinham para outras terras, até para o próprio Brasil, como barões, né? Uhum. Tem até o livro do Saraceni que fala, né? O Senhor Exu da Meia-Noite, que era um barão, né?
Sim. Eles eram médicos, eram doutores, né? Os pontos às vezes falam. Doutor, não sei se eu sou, mas enfim, o que chamo de doutor?
Sete encruzilhadas, né? Era médico, né? Sou tranca-ruas da Calunga, né? Tem, uhum. Tem uma boa parte desses espíritos que trabalham nessa linha que eram doutores, né?
Sim. E a Dona Maria Padilha também, né?
Dona Maria Padilha. Tem umas que eram prostitutas também, né? Uhum. Isso não dá pra negar. Elas vêm de lá. Né? A linhagem de cabaré não é santa que vem, né?
Aham.
Uhum. Não é?
Mas é que eu sempre... Hoje, por exemplo, muitas de nós mulheres hoje seriam consideradas prostitutas, né? Porque eram mulheres que eram donas de sonarias, que não se casaram e que... construíram seu negócio e que trabalhavam e que...
Que se autossustentam, né?
Exato.
Então, naquela época tinha muito disso, né? E aí é que entra uma outra linhagem de Bombogira. As autossuficientes, aquelas que não dependem de ninguém, é mulher macho. O que a gente falaria hoje, mulher macho. Na conotação espiritual, eixo mulher.
Então tem Pombagira e tem eixo mulher.
É, eixo mulher. Tem algumas, né, que são consideradas eixo mulher, né?
Uh-huh.
Tem várias aí que a gente pode citar. Dona Maria do Balaio. Ela, uhum. Até na própria apresentação dela, ela tem aquela conotação assim, né? E se você observar, é uma coisa que eu observei com o tempo, geralmente a maior parte das bombogiras que tem o nome de Exu Mulher, que carregam esse estigma de Exu Mulher, elas têm Maria no nome.
É mesmo?
E aí, pesquisando essa alusão de Maria, é por conta de Virgem Maria.
Sim.
Da Virgem Maria, elas carregam o nome de Maria.
Maria.
Maria, tem uma Maria Padilha, que é eixo mulher também, né?
Uhum.
Maria do Balaio, Maria Quitéria.
Mas todas as pombogiras têm nome de Maria, alguma
não,
coisa,
nem
não?
Todas,
não?
Nem todas, nem todas. Carmen não é bombogira, é cigana também e não tem nome de Maria, né?
Que é uma outra confusão, né? Porque daí as pombogiras têm... Assim como os Exus, tem a linha de atuação delas. Então tem a das almas, a da Calunga, a da Lixeira, que é a Dona Maria Mulambo. E aí tem a Pombogira Cigana. E aí dá aquela misturada entre é Pombogira ou é a linha dos ciganos?
É porque ela tem uma atuação dentro de uma linhagem de cultura cigana. Uhum. Né? Porque ela foi cigana numa encarnação. E aí ela traz esse conhecimento de magia... Né? Uhum. Ela traz para dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda. Então ela pode, essa entidade, vamos dizer, ela pode ser tanto bombogira quanto cigana. Na nossa casa, por determinação da espiritualidade que rege, dos espíritos que regem a nossa casa, se a entidade vem com essas duas possibilidades, ela tem que escolher em qual ela vai trabalhar. Uhum. Se ela é uma cigana e vem trabalhar na nossa casa, ela se apresenta como bombogira, ela não pode vir na direita.
Entendi.
Ela tem que trabalhar dando o seu máximo de atenção na linha da esquerda, que foi aonde ela se apresentou.
Uhum.
Então, se ela se apresentou na direita, na esquerda, na nossa casa, então a propensão de trabalho dela e a adequação com a energia da casa é mais na esquerda. Então, ela vai trabalhar na esquerda e não vem cruzando linha.
Não vem na direita.
Não vem na direita.
Entendi.
E a mesma coisa ao contrário, né? Se ela se apresentou na direita, ela não cruza a linha para a esquerda.
Entendi.
Casas...
Tem gente que... às vezes até essa separação de esquerda e direita é um pouco mais tênue, né? Às vezes as pombogiras vêm, tá acontecendo um trabalho de direita, mas elas vêm para ajudar os Exus, para fazer limpeza. Tem algumas casas que tem... Não tem essa divisão, então eu acho que essa vertente é Pai Maneco, né? Que tem essa divisão bem certinha de direita e esquerda.
Não, na do terreiro que eu vinha antes de participar do Pai Maneco já era assim também.
Uhum.
Então é regional também, né?
Mas não impede, né?
Não impede.
Você tá fazendo um trabalho ali de demanda de algum na direita e precisa de uma limpeza.
Os meus pais de Santo Antigo diziam que você pode chamar todas as linhas ao mesmo tempo.
Uhum.
Só não se faz porque vira uma gira ou de cigano ou de Exu. Não é?
É verdade. Vamos lá pro nosso intervalo, né? E já vou... É que é muito rápido esse intervalo, né? Ainda temos a gente conversar muito. Mas vamos lá, tem que fazer. Vamos aos nossos patrocinadores.
Sim.
Você está ouvindo 7 Pontos.